A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira, e aqui comigo o Luciano Bugarin.
Oi, 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 oi. É que eu fui musical, né? Então tem que fazer.
Gostei que mandou quase a vida do Brasil. E no programa de hoje, vamos finalizar aqui a nossa série de minicasts sobre o Oscar de Melhor Filme. Vamos falar aqui sobre Amor Sublime Amor. Obviamente, vamos falar aqui sem spoilers, e bora lá. Amor Sublime Amor é um remake do filme da década de 61, dirigido aí pelo Steven Spielberg. Teve 7 indicações ao Oscar, obviamente melhor filme, melhor direção, melhor atriz coadjuvante para Ariana DeBose, melhor figurino, melhor som, melhor fotografia e melhor design de produção. É, que conta a história ali de um amor à primeira vista, né? Quando entre o Tony, que ele é um branco ali que vive ali na Nova York? É Nova York ali?
Nova York.
E ele se apaixona pela Maria, que é uma porto-riquenha, né? E tem toda essa briga ali entre os porto-riquenhos, entre os Jets, que são a galera ali que mora ali, né? Essa gangue. E tem toda essa questão de, eles estão invadindo aqui a nossa, tomando nossas casas, tomando nossos empregos. Tem essa história de amor entre a Maria e o Tony. Você chegou a ver o original, cara?
Não, não cheguei não. Eu só conheço de nome, eu sei, assim, meu pai quando era novo tinha um crush na Natalie Wood, então, assim, e eu já vi várias cenas desse filme, assim, é impossível não, tipo, você não ter visto pelo menos alguma parte, ou conhecer as músicas, né? É um filme muito famoso.
Tu citou esse lance das músicas, eu só conheci a música I Feel Pretty, não foi nem por causa do Amor Sublime Amor não, foi por causa daquele filme do Adam Sandler, Terapia de Choque, não sei se você já viu.
Ah, não vi.
Com Jack Nicholson, que eles cantam essa música. Eu gostava da música, mas eu nunca soube de onde era. Eu fui saber assistindo agora.
O filme, eu achei um filme muito bom. Apesar de eu não ser um entusiasta de filmes musicais, mas eu achei um ótimo remake, ao contrário de muitos remakes que têm sido feitos, sem necessidade de ter feito esses remakes, mas esse eu achei muito bom, muito interessante. Achei que é uma das melhores coisas que o Spielberg fez nos últimos anos, porque ele tem feito umas coisas muito fracas ultimamente. E assim, é uma história mais do que atual, que fala dessa questão de quando o ódio chega a um ponto que você não já sabe nem mais para o que você luta, né? Porque, por exemplo, tem uma parte lá que um dos caras porto-riquenhos, que é o Tino, que na verdade ele nem fazia parte da gangue, ele fala assim, por que que o líder, ele fala lá do líder, que é o Bernardo, né?
Uhum.
Ele fala assim, por que que ele é um herói? O que que ele fez, entendeu? Porque ele fala, ele é um herói, não sei o quê. Então, assim, é um tema muito atual, sabe? E é uma história, assim, totalmente, eterna, né?
Não.
Porque ele é baseado em Romeu e Julieta, né?
Sim.
Então, assim, é uma história temporal, né?
Eu vi muita gente falando mal do filme. Assim, é aquilo. Eu não tenho o original como base de comparação. Então, vendo só o remake, cara, eu tô com você, cara. Eu gostei bastante. Assim, eu não... Realmente vi, é um remake que não precisava. Filme ruim. Cara, assim, como filme isolado, eu achei ele um bom musical. Isso também, tô com você. Eu não sou um grande fã de musicais, mas eu gostei bastante.
Não, as músicas são muito boas.
São muito boas. Acho que, por exemplo, quando ele pega a arma lá, a Boy, eu adorei essa música, cara. A própria I Feel Pretty.
As coreografias também são muito bem feitas.
Sim, sim.
Uma coisa que esse filme tem, que eu acho legal a refilmagem, né? É quando eles trazem alguém do elenco original, mas é outro personagem, que no caso é a Rita Moreno, né? Ela era a personagem da Anitta, que a atriz foi indicada agora, né? Você falou que a atriz foi indicada pro melhor coadjuvante.
Que é a Anitta DeBose, sim. A Ariana DeBose.
Ela também é produtora executiva do filme. muito interessante, porque ela faz um personagem que é importante também pra trama, né? Que ela faz a Valentina, que no filme original era um cara, era o Doc, né?
Que era, o era um cara, né? Que ele era um porto-riquenho ali na loja de doces, né? E tem umas outras adaptações, assim, que ele traz, que eu acho legal nesse filme, né? O personagem da Rita, né? Que, se não me engano, ela é a única atriz a ganhar acho que Oscar, Grammy e acho que Globo de Ouro.
Mas pelo mesmo filme? Todos pelo mesmo filme.
Não, acho que foi por obras diferentes.
Ah, sim, sim.
Se eu não me engano, é isso. É que ela ganhou Emmy, ela ganhou Oscar e ganhou Globo de Ouro.
É, e eu li ela falando, né, sobre esse filme, ela dizendo que, assim, que foi... Ela só tem uma cena que ela interage, né, com a atriz que faz a personagem que era dela. Ela disse que foi bem difícil, assim, essa questão dessa passagem do bastão pra uma nova atriz, né? Inclusive, uma cena muito forte, né? Pra quem for ver o filme lá, é uma cena que tem um conteúdo, assim, dramático e extremamente atual.
Sim, muito denso, pesado.
É, e bem pesado, realmente. Então, foi uma cena complicada. E, assim, é interessante essa questão do tema, né? Você tinha comentado outro dia, né? Sobre a questão de que, na versão de 61, né? Tinha vários atores brancos que pintavam o rosto aparecendo mais morenos para serem porto-riquenhos, né? E isso é uma coisa que não tem nesse filme.
Sim, botaram atores latinos para fazer os personagens, né? Então, isso eu já gostei. Isso já me incomoda no filme, assim. Por mais que tu fale, isso era da época. Pra mim, a crítica continua válida. Não invalida a crítica, né?
Isso. Não, realmente, assim, se você pensar na época, foi feito na década de 1960, assim, isso era comum. Porque, assim, por um lado, você tinha filmes grandiosos, que tinham elencos internacionais, coisa que hoje em dia é muito difícil. Você tinha vários atores e atrizes, assim, de diferentes nacionalidades, personagens também, e que, assim, nem sempre esses personagens eram muito estereotipados, como nos anos 80. Nos anos 80 tem muito personagem estereotipado, principalmente personagens árabes. Sempre eram estereotipados. E mais por outro lado, você tinha atores que pintavam os rostos para fazer algum personagem. Por exemplo, Peter Sellers, o convidado bem trapalhão, que é pintor de moreno para parecer um indiano. Mickey Rooney, no Bonequinha de Luxo, que é um personagem mais estereotipado que eu já vi. Você já viu que o cara faz um japonês, tipo, super forçado e estereotipado. E é um personagem que não acrescenta quase nada para a história. E pelo lado da questão de atores que faziam personagens de várias nacionalidades, você tinha, por exemplo, o Masharif, que era um ator egípcio, e ele fazia personagens europeus. Ele trabalhou em cinema europeu, Hollywood, cinema egípcio, né? Então você tinha esses dois lados, né? Muito, assim, muito típico da época, dessa década de 1960. Então isso é uma coisa muito interessante, né? E muito positiva, né? Da produção ter feito agora nessa época, né? Inclusive também em relação ao personagem do Anybody's, que nessa versão ele é um homem trans, né? Era mais andrógeno, né?
Eu achei muito legal essa mudança aí, achei muito bacana. Confirmando a informação aqui, ó. A Rita Moreno ganhou o Oscar por melhor atriz coadjuvante no West Side Story, né? O Amor Sublime Amor. Ela ganhou o Emmy no Rockford Files e no Muppet Show. E ela ganhou o Globo de Ouro também pelo Amor Sublime Amor.
Sim. Mas aí, da história, eu acho interessante essa questão da relação deles com os porto-riquenhos, né? Porque é uma ironia, se você parar pra pensar, né? Porque você falou aí que os Jets, eles falam que eles são donos das ruas porque eles são americanos. Mas, tecnicamente, os porto-riquenhos também são cidadãos americanos por lei. Porque Porto Rico é considerado território dos Estados Unidos. Não é um estado, né? Você vê que tem uma parte que eles conversam sobre isso. Ah, mas é um estado? Não sei o quê. Não faz parte de nenhuma decisão política dos Estados Unidos, né? É como se fosse lá o quintal deles, né? E tem aquela negócio da insistência. Não fica insistindo, vocês têm que falar inglês. Até a própria Anitta fala, não, fala inglês. Tem todo esse negócio, não, fala inglês aí comigo, né?
Assim, pelo que eu entendo isso, tem dois lados, né? Uma coisa é pra você também se misturar, a maioria das pessoas fala inglês. Então, você também tem que falar inglês. Mas aí tem outro lado também de você não perder suas raízes, né?
Sim, você vê assim, países que eram colônias, muitos países que eram colônias até recentemente, que eram, por exemplo, tem como língua oficial, por exemplo, francês, eles falam outros idiomas locais também, justamente para não perder a sua identidade. Eu li em algum lugar recentemente que, acho que na Islândia, as pessoas estavam preocupadas lá porque os jovens não queriam mais falar o idioma local, só queriam falar inglês. Então, eles têm medo que o idioma se perca, né? Porque você perde o idioma, você está perdendo a identidade daquele povo. Né?
Sim, sim.
Então, eu acho que é justamente essa questão aí que aparece aí, porque você vê assim, já foram feitos vários plebiscitos lá em Porto Rico, porque eles querem, a maioria quer que eles virem um estado, né, dos Estados Unidos, né? Tem alguns que preferem que continuem como está e tem a minoria que prefere a independência, né? Mas por mais que eles fiquem votando, o Senado, o Congresso americano nunca aprova, né? Porque eles querem continuar controlando Porto Unir, mas sem dar muito retorno, né? Sem responsabilidade. Então, por exemplo, quando teve um furacão que atingiu lá em 2017, já seria um gasto a mais para o governo americano, obrigatoriamente, né?
Sim, com certeza. Então é melhor manter como puxadinho, né?
Sim, o que é muito triste isso, né? Se você parar pra pensar. E eu acho interessante, assim, porque a história desse filme coloca ambas as gangues como se elas fossem vítimas do sistema, né? Porque tem aquele negócio, parece que tem várias diferenças de classe dentro deles, né? Que, por exemplo, pro Sharks, que é a gangue lá dos porto-riquenhos, tem o personagem do Tino, ele não faz parte da gangue, né? Ele é visto como alguém que tem um futuro, né? Por exemplo, o Bernardo, né?
Bernardo.
Ele é o irmão da Maria. Ele fica, chega, isso aqui é o Tino, não sei o que, ele tem um futuro, né? Então ele é visto assim como alguém que fosse melhor do que ele e os outros caras que fazem parte da gangue.
É, porque dá a entender que ele é um cara estudado, tá estudando e tal, vai conseguir alguma coisa melhor, né? Mas porque o Bernardo ali é um boxeador, né?
E aí você vê também, por exemplo, e aí você vê, por exemplo, o Jets. Logo no início do filme, o policial fala que eles são pessoas brancas que tiveram preguiça de sair do gueto. E ele usa como exemplo os imigrantes europeus que saem, você tá lá, saíram os irlandeses, os italianos, todo mundo saiu daqui, porque vocês vão continuar aqui, né? Porque vai ser destruído, né, o bairro, né? Pra fazer um grande centro empresarial lá, um grande centro residencial. Então ele critica por que que eles não saem, por que que vocês querem continuar aqui, né? Inclusive tem uma parte, né, eles tiram a placa do comércio lá, do cara lá, e era um pub irlandês antes, né? Então, assim, fica claro essa questão de mostrar, assim, como eles se sentem os donos do pedaço, né? Como se eles fossem os legítimos donos, mas ao mesmo tempo, como se eles fossem as sobras, né? Do tipo, deixa essas sobras aí, porto-riquenhos, vocês continuam aqui.
Tem também meio que a crítica à meritocracia aí, né? Se eles conseguiram, vocês deveriam ter conseguido também, né?
Sim, é que ele fala isso, ele fala, né, os seus pais tiveram preguiça, engravidaram alguém daqui, tiveram vocês, tipo assim, como se eles não quisessem nada com a vida, né? É isso que dá a entender, né?
Agora, queria destacar aí, pra mim, a Ariana DeBose, realmente, eu achei justa a indicação, a atriz coadjuvante, mas, pra mim, faltou a indicação pro Mike Feist, que faz o Riff, que é o líder ali dos Jets, pra ator coadjuvante. Eu achei ele incrível nesse filme. Incrível.
Ele é muito bom mesmo.
O primeiro papel dele no cinema, ele é ator de teatro. Cara, é incrível. Incrível. O Ansel Elgort, né, que é o Tony, fez aí o Baby Driver. Tá agora fazendo bastante coisa aí. Cara, eu não tinha noção quanto ele era alto. Que ele é mais alto que o elenco inteiro.
Qual a altura dele?
1,98m.
Nossa senhora.
Não tinha noção, cara. Eu vi assim e falei, caraca, mano, ele é mais alto que todo mundo.
O cara podia ser jogador de basquete.
Né? Assim, ele e a Rachel Zegler, né, que faz a Maria, acho que funciona, mas pra mim os destaques, pra mim, é o Riff e a Anitta.
Quais os Oscars você acha que ele tem chance?
Cara, eu acho que é atriz coadjuvante. Tem chance.
Só?
Acho que só, cara. Figurino, talvez, também. Figurino, design de produção, que é muito bom. Passa muito essa época ali, né?
Assim, eu fiquei com uma impressão de que talvez ele possa ser um candidato forte ao melhor filme.
Tu acha, cara?
Sim. Eu achei, sim. Porque, assim, eu achei um bom trabalho. É a remake de um filme que o Hollywood gosta. O original ganhou o Oscar de melhor filme?
Ganhou.
Então, assim, não tô dizendo que é certo. Assim, pra mim, até agora, os candidatos mais fortes são esse, Ataque dos Cães e Licorice Pizza.
Uhum.
Assim, em relação ao gosto que eu entendo que a academia tem, sabe?
Entendi.
Assim, posso estar enganado, mas eu achei que esse é um candidato forte, sim. Eu acredito, assim, que no final quem vai ganhar vai ser Ataque dos Cães.
Uhum.
Mas eu não me surpreenderia se esse filme ganhasse.
Uhum.
Assim, eu sei que já teve filmes recentes que não, desse estilo, assim, e não ganharam. Mas eu entendo que esse tem um tema que tá muito meio que fresco, assim, que sai com tudo que tá acontecendo, tudo que a gente tá vivendo no mundo, sabe?
E eu queria citar, cara, tem a cena quando eles vão brigar lá, né? Eles marcam a briga, né? Maravilhoso. Cara, só faltou Na fábrica de sal, só faltou ali aparecer o Michael Jackson mandando "It doesn't matter who's wrong or right, just beat it", cara. Só faltou isso, cara.
A fotografia é muito legal do filme, e a cena, minha cena favorita, assim, pelo menos a que eu achei mais bonita, é a cena do meio que o casamento deles, né, na abadia lá.
Uhum.
Todas aquelas luzes coloridas dos vitrais ali, eu achei que foi muito legal, porque deu uma ideia, assim, fosse um momento mágico pra eles, sabe? Como se fosse o único momento de real felicidade, assim, que os personagens viveram no filme, na vida deles, como se o mundo lá fora não existisse mais, todos os problemas sumissem, tivessem sumido, e, tipo, toda aquela rivalidade que tá corroendo ali, graças à relação entre eles. Então, assim, pra mim, a cena mais bonita do filme e a mais profunda, assim. Achei bem legal, assim, a fotografia muito bonita. E, assim, é o Spielberg, né? Spielberg sabe criar esses climas e contar histórias, assim, como ninguém. O cara é realmente fera. O cara vai fazer aí 51 anos de carreira e mandando falar. Às vezes erra, mão, mas a maioria das vezes acerta.
Eu vi umas notícias que ele falou que esse é o primeiro e o último musical que ele faz.
É, eu também vi, mas como é um filme que acho que é tipo um filme de infância que ele gostava muito, né? Porque assim, ele já fez remakes que eu achei muito ruins, que foi, por exemplo, o do Guerra dos Mundos, achei muito fraco. Mas esse eu realmente achei que ele acertou a mão, a ponta assim, talvez merecer levar a estatueta de melhor filme.
Eu gostei também, cara. Eu acho que não lembrava o último filme bom que eu vi do Spielberg aí, cara.
Não, é assim, o filme tem 2 horas e meia, mas ele flui muito bem. Tipo, eu vi hoje. Eu comecei a ver e dei bem, caraca, já passou 50 minutos, parece que tinha acabado de começar o filme.
E o que eu gostei do filme, assim, como eu também gostei muito do La La Land, é que, cara, eu nunca tinha ouvido as músicas, tirando I Feel Pretty, e eu já tava cantando junto a maioria das músicas, tá ligado? Isso é algo que quando musical pra mim, que funciona, é assim, que eu pego, tô cantando, já tô cantando as músicas junto, tá ligado? Funcionou muito, assim, gostei muito das músicas, né? Eu gostei da atuação do Mike Feist, principalmente da Ariana. Como eu falei, o Ansel e a Rachel, acho que eles funcionam, nada demais. Acho que os destaques de atuação pra mim são eles. E a situação toda do filme, eu gostei dessa visão do... Eu ainda vou pegar o original pra assistir, né? Gostei das mudanças que a gente falou ali da personagem da Rita Moreno, né? E o Tessie também, né? Então achei bacana. Talvez, se eu tivesse visto o original primeiro, talvez, não sei se eu gostaria tanto. Não sei se eu teria uma análise mais enviesada por ter visto o original ou não. Vendo só ele, eu gostei bastante.
É, assim, eu acho meio furado essa questão, assim, das pessoas às vezes criticarem. Ah, é um remake inútil, sabe? Sem ver, sabe? Eu acho que você tem que ver o filme. Eu não vejo remake, só vejo o filme original. E aí você vai ver, tem vários filmes que, assim, você nem imagina que às vezes são remake. Pô, filmes são super famosos que são remakes, tipo Scarface.
Scarface é um exemplo, talvez seja um exemplo que a exceção confirma a regra, que, cara, ele sublimou o original. O original não existe. O original, pra mim, é o Scarface do Al Pacino.
Não, eu gosto do original também, mas você vê, assim, são filmes que realmente foram pensados pra ser exemplos. Você vê, a história é totalmente diferente, né? O Scarface original era voltado pra aquela questão da máfia, Al Capone, não sei o quê. Agora, com o Al Pacino, né, ele já é um imigrante cubano, né? Então você mudou todo o contexto. Inclusive, ia ter uma versão nova, né? Um dia longo, sei lá.
Tá pra rolar isso aí. Não sei como é que tá, não. Mas também é um outro tema que a gente pode pegar e falar de remakes aí. Pegar esses remakes, assim, e comparar.
São bons. Inclusive, até se você ver, pô, Os Infiltrados ganhou o Oscar. É um remake. Eu não vi o original, mas...
O original é melhor, hein?
Vou ver.
Vale a pena. O filme coreano é muito bom.
Sim, mas assim, sei lá, eu acho que demonizar, eu acho que assim, ultimamente tem tido muito poucos musicais. Então assim, eu entendo assim, que talvez, porque assim, Hollywood já teve essa época de ouro dos musicais, né? Então assim, eu acredito que assim, a nossa geração e essa geração mais atual, todas as gerações que estão surgindo e tal, talvez não tenham muita paciência, eu não entendo muito essa questão do filme musical.
Mas aí que tá, Luciana. Eu não tenho muita paciência com o filme musical, mas os filmes da Disney.
É, assim, os filmes da Disney são musicais também, né?
Tá ligado? Isso Disney, a maioria dos filmes da Pixar aí, seguem nessa toada, né?
Ah, mas o cara na animação que você tá falando, né? É, sei lá, mas a animação tem uma coisa diferente, não sei. Eu tô tentando entender aqui a questão do musical, assim, porque na cena que você comentou da arma, eu fiquei pensando, poxa, por que esse cara não jogou a arma fora?
É, porque simplesmente ele não jogou, ele tava ali no rio, no mar, ali rio, sei lá, ele podia ter simplesmente jogado a arma fora.
Sim, mas depois, mas isso é uma pensamento que tem nada, tipo, você foge da questão musical. O musical é justamente alegorias que são representadas através das danças, né? Então, assim, faz todo sentido a cena ser realmente como foi, né? Então, assim, realmente, eu acho que assim, o musical é um gênero que você realmente tem que embarcar naquilo ali. Porque se você não embarcar, você não vai curtir. Ainda mais que tem música toda hora.
Sim, eu não curto muito, até mesmo por causa dos filmes da Disney. Não sou um grande, já falei, não sou um grande fã das animações da Disney, por ser todas nesse, mais ou menos nesse estilo musical e tal. Então, assim, eu consumo muito pouco, né? Assim, o último que eu consumi antes desse foi realmente o La La Land. E eu gostei muito do La La Land.
É, eu não vi o La La Land, não. Eu sei que meu pai amou o La La Land. Ele gostava muito desses filmes também, né? Musicais, tipo clássico de Hollywood. Porque assim, você tem uns musicais que são um pouco mais subversivos. Eu curto, por exemplo, Tommy, pô, eu acho super legal. Tipo, Os Irmãos Cara de Pau, que pra mim é um musical, né? Tem vários números musicais. Mas eu realmente não sou tão fã. Assim, eu aprendi a gostar um pouco, a apreciar um pouco mais musicais com o tempo. Eu lembro que, por exemplo, eu vi aquele Os Guarda-Chuvas do Amor, e na época eu achei tão, nossa, tão enfadonho, porque assim, o filme não era só musical, tipo, o filme era todo cantado, tipo, você não tem uma cena falada. Tipo, todas as cenas são realmente cantadas, né? Então, assim, é uma coisa, tipo, pra quem curte peça de musical, é realmente uma coisa muito legal. Mas acho que é um gênero mais difícil de agradar a todos, sabe?
Eu gostei muito do final do filme. Eu me surpreendeu, cara. Eu não esperava que ela conclu...
É, eu esperava que fosse alguma coisa no estilo. Mas é porque esse negócio de Romeo e Julieta, mas não é bom mesmo, assim.
Então é isso, gente. Chegamos aqui no final dessa... Vamos falar dessa saga aqui de minicasts aqui do Oscar de Melhor Filme. Espero que vocês tenham curtido aí. Foi muito bacana de gravar aí. Agradecer o Luciano aí que me acompanhou aí desde o início. A Maio e o Fernando aí que gravou o Não Olhe Pra Cima com a gente. Então foi bacana. Foi bacana assistir os filmes. Bacana gravar aqui esses casts rapidinhos aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer aí no Oscar aí.
Beleza.
E Luciano, manda aí o seu jabá e suas considerações finais aí.
Se você não gosta de musical, veja o filme mesmo assim, porque o filme é muito legal. A história é bem envolvente, ainda mais que é uma história assim que todo mundo já ouviu falar, que é a história de Romeo e Julieta, praticamente. É, você vê que tem várias adaptações, por exemplo, a famosa cena da bancada. Nesse filme é uma escada de emergência, né? Então, assim, é muito bacana. O filme é muito legal, ainda mais que assim, é da grife do Spielberg. Então, assim, quem gosta de cinema não pode perder um filme do Spielberg. As cenas são muito bem coreografadas, as cenas de batalha das danças, pra mim, são incríveis, assim, eu acho as músicas e as coreografias muito boas. Então, assim, eu acredito que é um forte candidato a ganhar o Oscar de Melhor Filme. É, como eu já falei, mantenho a minha posição que o meu favorito pra ganhar é o Drive My Car, apesar de que eu acredito que ele não vai ganhar, mas a minha aposta de ganhar o melhor filme, assim, se for pra escolher um só, eu ainda acho que vai ser o Ataque dos Cães, que vai ganhar o Oscar de Melhor Filme. Direção, acho que talvez fique entre a Jane Campion e o Steven Spielberg, mas torço muito para que o Paul Thomas Anderson vença. E é isso aí, eu agradeço aí pela oportunidade aí que o Diego ofereceu aí pra gente gravar esses casts. Inclusive, até de uma forma foi entusiasmante pra mim, porque eu sempre quero ver todos os filmes do Oscar, mas eu sempre acabo deixando de ver um ou dois ou três, e isso aí foi um combustível pra que eu realmente visse todos antes do Oscar, pelo menos todos os indicados a melhor filme, e espero que a gente continue fazendo aí outros casts, outras oportunidades, mas diz aí, quais são as suas apostas?
Ah, cara, eu acho que o melhor filme pra mim não vai ter jeito, vai ser Ataque dos Cães, porque eu acho que o Drive My Car, ele vai ganhar pelo melhor filme estrangeiro. Então eu acho muito difícil ele ganhar, assim como Parasita, ele ganhar o melhor filme e o melhor filme estrangeiro, até porque eu acho que, eu não lembro do Parasita, mas eu acho que aqui tem filmes mais páreo, assim. Então eu acho muito difícil o Drive My Car ganhar o melhor filme, já sendo que eu acho o melhor filme estrangeiro é dele. Melhor direção, eu tô com você, cara. Eu acho... Acho que a Jenny Campion vai ganhar, mas eu gostaria que o Paul Thomas Anderson ganhasse. Paul Thomas Anderson ganhasse, cara, como melhor diretor. E eu acho que o Ataque dos Cães aí vai abocanhar aí, se não, uma grande parte aí dos Oscar aí que ele foi indicado aí. Acho que vai abocanhar um monte de coisa. É, talvez melhor atriz. Eu tô achando que a Kristen Stewart vai ganhar pelo Spencer.
É, eu não vi o filme, mas eu acho ela uma boa atriz, eu gosto dela.
O melhor ator. Eu gostaria que o Smith ganhasse pelo King Richard, mas eu acho que vai dar o Benedict Cumberbatch, mas eu gostaria que o Will Smith ou o Andrew Garfield pelo Tick Tick Boom, não sei se você viu.
Não, também não vi. Duas indicadas ao Oscar, tô vendo aqui, eu só vi o Ataque dos Cães e o King Richard mesmo. Eu vi muita gente falando bem do Denzel Washington no filme Tragédia de Macbeth.
Eu quero ver esse filme também. E aqui, melhor atriz coadjuvante, eu acho que a Ariana DeBose vai ganhar, talvez a Kirsten Dunst ganhe, pelo Ataque dos Cães, que ela realmente tá muito boa. Só não dê pra Julie Dent, por favor, porque eu achei a atuação muito fraco. E melhor ator coadjuvante aqui, eu gostaria muito que o Troy Kotsur ganhasse no Coda. Pelo amor de Deus, só não me dê esse melhor ator de coadjuvante pelo Jesse Plymouth. Ele aparece muito pouco no filme. O Apresentando os Ricardos eu não vi. O Cody Smith, McPhee lá pelo Ataque dos Cães, né? Eu acho muito bom. E o Sierra Hinds pelo Belfast também tá muito bom. Só não dê pro Jesse Plymouth. Pra mim vai ser muito injusto.
Sim.
Mas acho que essas principais, assim, de atuação e direção, acho que vai ser isso. O que você acha aí de roteiro original? O que você acha?
É, o Licorice Pizza é um bom roteiro, talvez.
Talvez
mereça,
é.
Oscar de melhor roteiro aí. Dos que a gente viu, só não tem. A gente só não viu A Pior Pessoa do Mundo. Foi indicado aqui pra melhor roteiro.
Roteiro adaptado aqui, cara, pra mim qualquer um ganhar tá ok.
É, assim, eu não li nenhuma fonte original dos filmes. Não sei, o No Ritmo do Coração, que acho que é. Eu não sei se é um livro. Ou é baseado no roteiro, tipo, a adaptação é feita do roteiro original do filme francês.
É do filme francês. Eu tô mais
assim, eu acho que o Drive My Car foi o melhor roteiro de todos esses. Assim, sem analisar o mérito de adaptação.
Sim.
Roteiro mesmo, sabe? Ah, tem fotografia, eu acho que pode ser o Ataque dos Cães ou Duna, porque eles são muito bons. Embora o Amor Sublime Amor, acho que corre por fora. Montagem, eu acho que o King Richard tem uma boa montagem, uma boa edição. Design de produção, eu acho que mereceu o Erro do Pesadelo, que é muito bom. Figurino, o Amor Sublime Amor é bem bom, o figurino, mas o Duna, como você falou, é uma coisa à parte, né? Vamos ver o que vai dar aí, né? Tá chegando aí no domingo aí. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí desses casts, assim, tanto quanto eu gostei de fazer aqui. Vão fazendo as suas apostas aí, vão fazer um bolão aí. Quem ganhar vai receber um áudio do especial do Diego aí. Todos os dias antes de dormir. E um bonequinho de chaveiro dele também. E aí, vamos ver quem que vai se dar no Oscar, o que a gente vai fazer. E espero que vocês tenham gostado do programa. E aproveitem, continuem aí ouvindo os programas aí do Elementar, pra quem for ouvinte novo. E é isso aí. Quem tiver interesse, eu tô lá no Instagram, no TikTok, Luciano Bulgarin Filmes, Bulgarin com N de nariz. Falo lá de algumas dicas de filmes, dicas de livros que viraram filmes. Faço algumas lives, comento alguns filmes. Também estou no YouTube. Escrevo críticas no Vivente Andante e Maratona de Sofá, que atualmente está parado, mas que tem textos muito legais lá. E de vez em quando as caras aqui nesse podcast aqui do Diego. E é isso aí, galera. Valeu, um abraço e vamos aí ver o Oscar.
É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo programa e valeu!